E nosso assunto agora é o IGPM, o índice, né, que é utilizado em muitos contratos, contratos de aluguéis, por exemplo, e que teve uma alta muito grande e que tem levado muitos casos, muitos contratos à judicialização. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o advogado Rafael Veríssimo. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês na CBN.
Doutor Rafael, você pode explicar para a gente o que está acontecendo? Está tendo uma judicialização de contratos por causa do IGPM, é isso?
Exatamente, Luciana. Nós temos presenciado, nos últimos meses, uma situação inusitada e muito fora do comum, diante do que nós temos vivenciado ao longo das últimas décadas, que é basicamente o fato de o IGPM, que é o índice que, via de regra, é utilizado para o reajuste do contrato de aluguel, estar batendo aí percentuais e valores que historicamente nunca foram vistos, né? Mais especificamente, nós tivemos aí, no fechamento do último mês de março, um acumulado do IGPM que ultrapassou 30%. Chegou aí a 31,1%, que foge, né, do que usualmente vinha acontecendo ao longo das últimas décadas e que acaba levando ao reajuste do valor do contrato de aluguel, do contrato de locação, para valores que são incondizentes, né, são muito fora da realidade que nós temos vivenciado no país hoje. E aí, consequentemente, diante dessa incoerência, toda vez que não existe a possibilidade de acordo entre o locador e o locatário, recorrer à via judicial, né, judicializar, levar isso para apreciação do Poder Judiciário, acaba sendo uma opção. Já que muitas vezes o locatário tem interesse em permanecer no imóvel, né, o locador também tem interesse em manter aquele contrato de locação, só não existe uma convergência, uma concordância em relação ao valor, né, desse reajuste. E aí isso acaba sendo levado a apreciação do Poder Judiciário, que, como nós temos visto nas últimas semanas, tem lançado mão aí de medidas que incluem, inclusive, a alteração do índice, né, substituindo o IGPM por outros índices, a exemplo do IPCA.
E daí, o que acontece quando há essa substituição? Uma substituição determinada pela Justiça.
Isso, exatamente. O Poder Judiciário, diante dessa, divergência injustificada, né, ele acaba, fazendo valer uma previsão que consta da lei de locação, que permite a substituição do índice, mas aí necessariamente pela via judicial, né? É claro que a gente não, incentiva isso e que não há interesse em fomentar a judicialização, mas às vezes, quando não existe um acordo entre as partes, a possibilidade de resolver isso amigavelmente, é necessário recorrer ao Poder Judiciário. E o que ele tem feito é substituir o índice, né? Então, partindo da premissa de que esse aumento do IGPM, né, ultrapassando aí os 30%, não acompanha a desvalorização da moeda, ele acaba lançando mão de índices mais representativos, né, como é o IPCA, por exemplo, para dizer, olha, em vez desse contrato de locação ser reajustado em 31%, a gente vai reajustá-lo em 5, 6, 7%, a depender do índice de substituição.
Agora, para que ter um índice que não reflete a realidade, como é o caso do IGPM agora, nesse momento?
Pois é, Luciana, essa é uma ótima pergunta. E se a gente analisar historicamente, o IGPM sempre serviu muito bem à finalidade dele, né, já que esse, via de regra, foi o índice utilizado para reajustar os contratos de locação. Só que a gente está vivendo uma situação muito peculiar, que é basicamente a seguinte: uma boa parte da composição do IGPM está atrelada a commodities, né, que são produtos que são atrelados ao dólar. Então, o fato de o câmbio, né, ter sofrido aí uma variação muito agressiva nos últimos períodos, nos últimos 12 meses, por exemplo, né, elevando muito o custo, o preço de várias commodities, isso acabou refletindo para que a composição do IGPM fosse alavancada de um jeito que não acompanhou a inflação. Porque o IGPM, historicamente, ele sempre andou ali de uma maneira muito parelha com a inflação, né? Só que, dentro da composição dele, ele está atrelado à moeda. E aí, quando o câmbio avança e a inflação interna não necessariamente avança, há esse descompasso, né? Então, a pergunta é ótima, porque história que a gente não compreende, né? Ou como assim, um reajuste de 30%, talvez na maior crise financeira que nós já experimentamos no país. Mas é por conta desse... ou a variação da taxa de câmbio acaba surtindo um efeito no IGPM, que historicamente sempre foi o índice adotado pelos contratos de locação, e a gente fica nessa situação extremamente inusitada que a gente está vivendo hoje. Uma crise financeira, a maioria das pessoas renegociando os contratos de locação, muitas pessoas desocupando os imóveis, né, diante da redução de demanda, né, e, paralelamente a isso, muitos proprietários exigindo um reajuste com base nesse índice, que hoje, pelo menos, não conversa com a realidade que nós enfrentamos no Brasil.
Bom, então existem dois caminhos, né? O acordo, o diálogo, e quando não dá certo, a justiça. E não tem o que fazer fora disso? Por exemplo, o IGPM vai continuar existindo?
Sim, ao que tudo indica, sim. Né? A gente tem no Brasil uma série de índices, né, utilizados como indexadores para correção monetária. Então, para o contrato de locação, via de regra, a gente utiliza o IGPM, para outros contratos a gente utiliza o INPC ou o IPCA, cada um tem as suas peculiaridades. O IGPM é um índice que é organizado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, que ontem, então a FGV ontem, já soltou uma nota de esclarecimento informando que pretende alterar a maneira como ela calcula o IGPM, justamente para que a gente não sofra desse mal que a gente tem sofrido atualmente. Mas isso é isso foi divulgado ontem, foi noticiado ontem, então a gente ainda não sabe ao certo quais serão os próximos passos, né? O que pode ser feito, que é o que, via de regra, nós orientamos que seja feito, é realmente o diálogo, né? E agora, né, a partir dessas decisões que têm sido adotadas pelo Poder Judiciário, me parece que essa orientação pelo diálogo ganha ainda mais força. Porque o Judiciário também está dizendo, vejam, não dá para adotar o IGPM num patamar de 31%. É necessário que a gente busque uma medida mais equânime, né, mais condizente à realidade financeira e econômica do país hoje, a realidade macroeconômica. Então, até pelo próprio Judiciário já ter adotado o IPCA como indexador para substituir o IGPM, esse é o cenário ideal. Caso isso não ocorra, a judicialização será, sim, uma opção em favor do locatário. E o que nós temos visto já, Luciana, talvez até como consequência direta desse descompasso do IGPM, grandes empresas, grandes corporações que fazem a intermediação do contrato de locação, substituindo o IGPM, por exemplo, pelo IPCA. Nós tivemos aí nos últimos meses esse tipo de notícia. Então, essas intermediadoras dizendo, embora, né, historicamente nós tenhamos utilizado o IGPM para os contratos firmados a partir de abril de 2021, o índice passa a ser o IPCA. Também é uma solução, enquanto a Fundação Getúlio Vargas não equalizar esse descompasso, essa diferença.
E o IPCA nunca teve esse problema de uma alta fora da realidade?
Pois o IPCA está muito atrelado à inflação. Inflação que nós, consumidores, experimentamos no dia a dia, quando vamos ao supermercado e tudo mais. Então, sim, nós já tivemos altas do IPCA, mas quando a inflação era galopante. Né? Então, ele sempre vai estar atrelado a essa a inflação experimentada pelo consumidor final. Né? Ele tem ali alguns itens que compõem o índice do IPCA, mas normalmente atrelado à inflação, que, de alguma maneira, também pode causar problemas no futuro. Né? Mas a solução diante desses grandes desencontros, via de regra, vai ter que ser o diálogo, e quando o diálogo não viabilizar isso, o Poder Judiciário estará à disposição do cidadão, do jurisdicionado, para tentar encontrar um meio termo ali que faça sentido para os envolvidos. Né? O que não dá, infelizmente, é para a gente pensar em reajustar contratos de locação com base nesse índice, né, que está ultrapassando aí 30% no momento em que nós estamos vivendo. Né? Realmente é algo fora da realidade.
Mas os contratos também não podem ter um gatilho de mudança automática de índice?
Luciana, podem. Juridicamente falando, né, o índice de reajuste é uma convenção entre as partes, prevalece a autonomia da vontade privada. Mas nós não temos isso como uma prática usual. Até porque, veja, eventualmente a gente vai prever um gatilho de substituição por um índice que, eventualmente, pode estar maior ou pode estar ainda mais descompassado do que o índice originalmente adotado. Então, é uma possibilidade. Mas a possibilidade mais importante, talvez, o próprio ordenamento jurídico já prevê. Quando o direito privado, o direito civil, estabelece que sempre que houver algum fato que modifique muito substancialmente o que tiver sido pactuado entre as partes, né, combinado entre as partes, esse contrato vai ter que ser revisto. Essa já é uma regra geral, por assim dizer, do direito civil brasileiro, né? Atrelada lá à teoria da imprevisão, a ideia de onerosidade excessiva. Então, o nosso ordenamento jurídico ele já nos protege quanto a isso. O problema é prático, porque aí necessariamente você tem que judicializar, né? Já que às vezes o proprietário ele está ali convicto de que ele está no direito dele ao exigir o IGPM, né? E o locatário, por sua vez, ele sabe que aquilo é absolutamente fora da realidade que está sendo vivenciada.
Uhum. Agora, o problema é que essa judicialização, ela não é custosa, não é cara, não é demorada também, não é um transtorno, digamos assim, para as partes?
Sempre, né? Judicializar, infelizmente, sempre traz ali consigo uma série de situações que têm que ser levadas em consideração, né? Então, o judiciário normalmente é, sim, custoso. Existe a possibilidade de discutir isso eventualmente perante o juizado especial cível, né, que é o antigo pequenas causas, que permite uma judicialização sem a despesa da custa processual, né, a depender do valor envolvido, para valores até 40 salários mínimos, né, e aí a gente tem que levar em consideração os 12 meses do contrato de locação, mas é lento, né, embora talvez não custe financeiramente, consome a pessoa, porque ela fica ali se estressando com aquilo. Então, essa é uma regra geral, na verdade, né, que a gente precisa levar em consideração sempre que for judicializar qualquer coisa. Né? Daí, inclusive, porque a nossa orientação segue sempre. Tentem prestigiar o diálogo. Né? E as decisões judiciais que vêm sendo proferidas, substituindo o IGPM pelo IPCA, são mais um motivo para isso. Porque, veja, quando você é o proprietário, é o locador, e você fica... permanece ali firme, no sentido de que não vai permitir nenhuma redução, e o teu locatário é levado, é obrigado a propor uma ação judicial para poder resolver isso, quem deu causa a essa judicialização é o proprietário. E tendo dado causa a essa judicialização, caso a pretensão do locatário, do inquilino, seja confirmada pelo judiciário, todas as custas daquela ação judicial, inclusive honorários sucumbenciais, serão arcados pelo proprietário. Uhum. Então, esse é um ponto importante. Não adianta assim, vou bater o pé aqui e vou exigir o IGPM, e se ele judicializar, depois a gente vê. Porque quando o proprietário faz essa opção, ele assume o risco de ter que arcar com todas as custas processuais. Né, custas de cartório, honorários do advogado da outra parte, e aí, às vezes, no linguajar popular, né, Luciano, o olho sai mais caro que o peixe.
É verdade. O diálogo aí é bem mais barato, né?
Bem mais barato.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciano. Boa tarde para você e para os ouvintes. Um abraço.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado Rafael Veríssimo, que nos falou sobre a alta do IGPM e de que forma isso está acabando na justiça, né? A judicialização dos contratos.